Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Em nome da Comissão de Saúde e deste Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Implementação do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, cumprimento o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas Diagnóstico e Terapêutico, o Sr. Presidente Dr. Luís Dupont. No Sr. Presidente, cumprimento toda a delegação, mas o nosso bem-aja e sejam bem-vindos. Estou Fernando Zorro, Marta Mesquita, Rogério Nunes. Este Grupo de Trabalho foi constituído no âmbito da Comissão de Saúde e para o acompanhamento da implementação do Plano de Emergência e Transformação na Saúde. Hoje há um conjunto de audições requeridas a várias entidades. A audição de hoje foi requerida pelo Bloco de Esquerda, Plano de Emergência e Plano de Verão, apresentado pelo Governo, e é neste sentido que nós vamos fazendo um conjunto de audições para acompanhar a implementação deste plano, esperando de vossa parte o vosso pensamento, a vossa experiência e até algum aporte que possam dar a este plano que é conhecido de todos. Relativamente à grelha, vamos 10 minutos iniciais à entidade, para dividirem da forma que entender, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e depois novamente 10 minutos à entidade, também para responder da forma que entender e organizar a intervenção. Relembro só que às 15 temos plenário, portanto devemos ser cuidadosos na gestão do nosso tempo e, sem mais demoras, passo já a palavra à entidade que temos aqui presente, Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutico, Dr. Luís Dupont, faz favor.
Começo, obviamente, por cumprimentar todos os senhores deputadas e deputados presentes aqui neste grupo de trabalho da Comissão Parlamentar de Saúde, no âmbito da Comissão Parlamentar de Saúde. Também agradecer a possibilidade desta audição e ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a todos os grupos parlamentares aqui presentes e também esta oportunidade de nos pronunciarmos aqui numa fase inicial com uma declaração escrita e depois com o apoio da restante delegação e depois, obviamente, teremos todo o gosto em também responder a questões que nos coloquem os diversos grupos parlamentares. Portanto, nesta oportunidade de nos pronunciarmos acerca do plano de emergência, mas não só, e de outros planos já apresentados pelo atual governo, e também das dificuldades que condicionam o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais, como é o exemplo dos TSTTs. O SNS, Serviço Nacional de Saúde, criado há 45 anos, tem sido a garantia do direito à proteção da saúde de todos os portugueses, mas também dos estrangeiros residentes em Portugal, que deve ser concretizado através de um Serviço Nacional de Saúde geral e tendencialmente gratuito, conforme disposto na Constituição da República Portuguesa. O SNS é um dos pilares responsáveis pelo progresso social do nosso país, resistindo a múltiplas adversidades e a sua resiliência e dos seus profissionais têm contribuído para a diminuição da desigualdade e promovido a coesão social. Importa também realçar que, durante muitos anos, a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde e nas carreiras profissionais tem originado dificuldades de acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, com a consequente degradação e descredibilização do mesmo, com um claro crescimento do setor privado, que cresce contratualizando cada vez mais com o Serviço Nacional de Saúde e com subsistemas de saúde, como é o caso da ADSE, sendo que agora essa contratualização está a ser estendida para o setor social, na área da saúde. Sendo que não podemos deixar de constatar que estes setores privado e social crescem muitas vezes à custa de trabalhadores cuja remuneração se baseia num sistema da não valorização e diferenciação das qualificações, em que os profissionais de saúde, licenciados, mestrados e doutorados, são remunerados com valores similares a pouco mais que o ordenado mínimo nacional. Mas, de facto, também o contexto atual em nada motiva os profissionais de saúde que exercem funções integradas nas carreiras do setor público, inclusive acresce aos problemas severamente reconhecidos, como é o caso da revisão das carreiras, o direito à progressão e a promoção dos trabalhadores, a valorização remuneratória, a avaliação de desempenho, horários de trabalho, entre outros problemas que afetam os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde nas carreiras públicas. E também a crescente precariedade dos trabalhadores a instalar-se sem respeito pelos limites da formalidade, nomeadamente no setor público, com o crescente aumento de TSTTs de trabalhadores a recibos verdes e à mercê do mercado e com total desregulação remuneratória no seio das unidades locais de saúde, fator que muito nos preocupa porque tem crescido muito e tem-se agravado nos últimos meses. Defendemos, por isso, um investimento concreto no Serviço Nacional de Saúde, nos serviços públicos de saúde, com um aumento da sua capacidade de resposta, nomeadamente a nível dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, com uma aposta na internalização, rentabilizando ao máximo as capacidades instaladas nos serviços públicos, não meramente por uma questão dogmática, mas porque, se continuarmos o caminho da entrega ao setor privado e social de parcelas cada vez mais significativas da resposta do Serviço Nacional de Saúde, ficaremos, no futuro, reféns da intervenção económica destes agentes que visam exclusivamente o lucro e não se preocupam com questões como a segurança e a qualidade da prestação de cuidados de saúde e com a valorização e motivação dos profissionais. O plano de emergência de saúde apresentado pelo Governo fica aquém das expectativas e dos problemas organizacionais existentes no Serviço Nacional de Saúde e, obviamente, dos problemas que também são relativos aos profissionais de saúde e às suas carreiras. Assenta fundamentalmente no imediato numa resposta com a contratualização com o setor privado e social, tanto das cirurgias como das consultas e como dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, sem que tenhamos qualquer certeza sobre a capacidade de resposta destes setores, nem comparação dos custos entre o que é realizado no setor público e no setor privado e social. Por outro lado, todos sabemos que, à data, no setor privado e social, também se debatem com problemas de falta de profissionais de saúde, sendo por isso difícil acreditar que a resolução de muitos dos problemas do Serviço Nacional de Saúde passe exclusivamente pela contratualização externa. É necessário, de facto, a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços públicos, com reforço dos cuidados de saúde primários, como uma resposta não só vocacionada para a doença, mas também uma forte aposta na prevenção, com uma clara estratégia para fixar profissionais em território nacional, com valorização dos salários e das carreiras, com melhores condições de trabalho, que reconheçam o risco e a penosidade do exercício das funções que exercem os profissionais de saúde. Como exemplo, a Organização Mundial de Saúde assinalou o Dia Mundial da Segurança do Doente ao dia de ontem, subordinando neste ano ao tema Melhor Diagnóstico para a Segurança dos Doentes. Pretende-se, assim, destacar a importância da segurança diagnóstica do doente na prestação de cuidados de saúde, a todos os níveis e com diversos objetivos que se pretendem atingir. Nesse sentido, consideramos que o plano apresentado pelo atual Governo é, em muitos aspectos, omisso na dimensão da prevenção, sendo que os serviços de saúde pública são a valência do Serviço Nacional de Saúde mais vocacionada para a prevenção da doença e a promoção da saúde. Há anos que é assumido por todos os atores a necessidade da reforma da saúde pública. Foram já, pelo menos, três as comissões nomeadas para o desenvolvimento da reforma da saúde pública e gostaríamos, por isso, de ter observado também neste plano uma estratégia para os serviços de saúde pública que não podem continuar a ser o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde. Ter saúde não é somente ter acesso a cuidados de saúde. É necessário que o Serviço Nacional de Saúde reforce a sua capacidade de influenciar positivamente os múltiplos determinantes de saúde, sejam eles sociais, ambientais, económicos ou outros. A saúde dos portugueses não depende somente de terem médico de família atribuído ou de serem rapidamente assistidos num episódio de urgência ou na recuperação das listas de cirurgias. A saúde está intimamente correlacionada com as condições onde se habita, onde se trabalha, que alimentação se pratica, como nos deslocamos, etc. É necessária uma avaliação de impactos na saúde de todas as políticas setoriais. Por isso, relevamos o papel fundamental na prevenção, na segurança do diagnóstico, nas melhores terapêuticas e na saúde pública, do conjunto destas profissões que representamos e que normalmente se identificam como os TSTT, terceiro maior grupo de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, trabalhadores que são fundamentais para a prestação de cuidados multiprofissionais numa realidade nacional com uma população cada vez mais envelhecida e com maiores necessidades. Esta realidade e a escassez de profissionais de saúde obriga as instituições a rentabilizar as competências dos diversos profissionais que representamos, potenciando uma maior e melhor resposta dos cuidados de saúde aos cidadãos, numa perspectiva de uma maior acessibilidade e humanização. Agradeço desde já. Não sei se algum dos meus colegas quer, neste momento, completar a intervenção. Se não, passaríamos.
Muito obrigada, Dr. Luís Dupont. Vamos então passar aos grupos parlamentares presentes e depois passamos novamente a palavra à entidade aqui presente. E passo a palavra ao Sr. Deputado Alberto Machado, do grupo parlamentar do PST. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Agradecer a presença aqui do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde nas áreas de diagnóstico e terapêutica, particularmente na pessoa do Dr. Luís Dupont e dos restantes membros da direção aqui presentes. Dar só aqui uma nota prévia, em função daquilo que for o andamento desta comissão, e eu às 3:45 tenho que estar ali na comissão de inquérito das gêmeas, e portanto, se não conseguir ouvir as respostas depois que tiverem para dar, as minhas desculpas, mas fica já feita essa ressalva. Bom, o tema que nos traz aqui é o plano de emergência da saúde. A posição do PSD penso que é por todos conhecida, dando primazia ao SNS, sem preconceitos ideológicos, que, no nosso entender, dificultam muitas vezes o acesso dos portugueses a cuidados de saúde. Aquilo que o plano de emergência tem como objetivo principal na sua implementação é apresentar um conjunto de respostas prioritárias e imediatas e que possam também antecipar, sobretudo a curto prazo, aquilo que são os elementos críticos que o SNS padece e também promover um conjunto de medidas que, no nosso entender, são estruturantes do ponto de vista organizacional no SNS. E em concreto, o plano de emergência, inclusive, faz e deixa em aberto algumas questões, cada uma delas nos 5 eixos prioritários que foram definidos. Como responder aos doentes oncológicos, portanto, um dos eixos. Como garantir maior segurança à grávida durante o período dedicado à gravidez e ao parto. Como reorganizar os serviços de urgência de forma imediata. Como dar médico e enfermeiro de família às pessoas que não têm. E como implementar respostas para pessoas com depressão, com ansiedade e para pessoas com doença psiquiátrica. Portanto, cada uma destas questões levam à definição dos 5 eixos. Aquilo que nós entendemos, no âmbito dos cuidados de saúde primários, efetivamente que este plano tem também aqui uma componente de prevenção por via daquilo que é o acompanhamento que é feito ao nível das unidades de saúde familiar. Mas também entendemos algumas das críticas que foram aqui feitas, porque naturalmente depois de termos estado durante uns anos a sair de uma pré-bancarrota, tivemos 8 anos de gestão corrente, onde reformas foram praticamente zero e não se conseguiram resolver os problemas mais prementes do SNS. E nesse sentido, este plano é apenas o início de um trabalho que é necessário fazer-se, no sentido de colmatar as falhas que o Serviço Nacional de Saúde tem como um todo e o próprio Sistema Nacional de Saúde. Também foi aqui referido por vocês esta questão da complementariedade ou não, dependendo das visões que o setor social e o setor privado possam ter no apoio aos cuidados de saúde dos cidadãos portugueses. Portanto, nesse sentido, aquilo que o PSD tem a referir é que é um caminho que estamos a desenvolver com este plano de emergência e que depois estará, naturalmente, ao nível das carreiras, ao nível das remunerações, ao nível de toda a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde, uma continuidade de trabalho e que levará a colmatarmos algumas das, dos problemas que existem hoje e que são notórios e claros e evidentes a todos, precisam de ser resolvidos, efetivamente, e nós cá estaremos a trabalhar nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero em nome do Partido Socialista saudar o Presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, Dr. Luís Dupão, agradecer a presença nesta audição e agradecer também todas as informações, esclarecimentos, considerações que nos apresentou e que certamente irá continuar a apresentar no decorrer desta audição. E esta audição realiza-se no âmbito do acompanhamento do Plano de Emergência em Saúde, que entretanto foi rebatizado para Plano de Emergência e Transformação da Saúde. O que é certo é que, independentemente do nome que lhe queiramos dar, este plano é um plano que tem falhado. Tem falhado ao SNS, tem falhado aos profissionais de saúde e, sobretudo, tem falhado aos portugueses. Se não vejamos, recordo que este plano de emergência, apresentado como uma bala de prata que iria solucionar todos os problemas do SNS, era apresentado ou dividia a sua atuação em medidas urgentes, medidas prioritárias e medidas estruturantes, e que as medidas urgentes, aliás, seriam implementadas num prazo de 3 meses. Mas a verdade é que, passados que estão estes 3 meses, o prazo estipulado pelo Executivo para concretizar as 15 medidas apresentadas como urgentes, a senhora Ministra lá teve que reconhecer, ainda que a muito custo, ainda com avanços e recuos, que afinal apenas 8 medidas foram efetivamente concretizadas. Ora, este panorama oferece-nos um cenário muito pouco otimista no que diz respeito à eficácia deste plano, não só pela baixa taxa de execução das medidas urgentes, que ficou muito aquém daquela propaganda panfletária que o Governo tanto gosta de fazer, mas que tem ainda mais agravantes. Por um lado, as medidas prioritárias resumem-se a um conjunto de uma intenção clara deste Governo, que, enfim, pretende recorrer cada vez mais ao setor privado em prejuízo do setor público. Aliás, o Dr. Luís Dupont, na sua intervenção, disse que defende efetivamente um aumento do investimento no SNS e nós acompanhamos esta pretensão. O problema é que o Governo não tem esta mesma visão e, enfim, prefere investir muito mais no privado em detrimento daquele que é o setor público. Quanto às medidas estruturantes, estas apresentam-se quase que num estilo de miragem, onde temos propostas que quase que apelam à boa imaginação de quem lê o plano. Nós não conseguimos perceber quando é que elas vão concretizar, como é que elas vão concretizar, o que é que vai ser feito, enfim. E no que diz respeito aos recursos humanos, e sim, são eles o garante para que o SNS possa responder às necessidades das populações, o plano é omisso. Mais uma vez, volto à sua intervenção, em que dizia que o plano é omisso em muitas áreas e esta é uma área fundamental em que o plano continua sem nada nos dizer. E sobre os recursos humanos, nós sabemos que as reivindicações dos TSTT são conhecidas. Aliás, em julho deste ano, numa reunião havida com a senhora Ministra, com o Ministério da Saúde, aliás, não foi a senhora Ministra, foi a Secretária de Estado, foram assumidos por parte do Governo alguns compromissos, nomeadamente a definição de uma solução relativa à contabilização de pontos de avaliação do desempenho, com esta definição que seria transmitida até final de agosto e, portanto, a primeira questão que eu quero colocar é se, da parte do Governo, já foi apresentada alguma proposta que vá ao encontro das expectativas que apresentaram. E as demais matérias que dependem de negociação, a revisão das greves salariais, as carreiras, seriam discutidas por protocolo negocial, dizia-nos o Ministério, sendo que a calendarização seria apresentada até meados de setembro. Portanto, podemos afirmar que estamos em meados de setembro e pergunto-lhe também qual é o ponto de situação relativamente a esta questão. E, voltando às medidas que este plano descreve, permita-me que sublinhe uma das grandes prioridades que este apresentava. E falo das medidas direcionadas às grávidas. Matéria que, aliás, teve direito a um expróprio de atuação, designado Bebés e Mães em Segurança, e sobre o qual o Governo veio garantir que a orientação, o acesso às urgências de obstetrícia registavam francas melhorias porque as grávidas eram agora orientadas por uma linha SNS grávida. O problema é que a melhoria que era vislumbrada pelo Governo não corresponde à realidade, porque aquilo que constatamos é que a linha, ok, funciona, temos alguém do outro lado que atende as chamadas, o problema é que as grávidas chegadas a um hospital deparavam-se com um cenário de urgências encerradas, mais 40% de encerramentos face ao ano anterior. E, portanto, mais uma vez, manifestamos a nossa preocupação, não só porque as medidas urgentes não têm qualquer impacto positivo, mas também porque o Governo parece querer continuar a dissimular a realidade aos portugueses, como se a mesma não fosse por demais evidente. Continuando com mais algumas questões, o Sr. Deputado também falou no programa de combate às listas de espera na oncologia, o chamado OncoStop. E quero, desde logo, afirmar que nós concordamos com a pertinência deste programa. É, de facto, importante que possamos combater as listas de espera. Porém, o que nos preocupa é saber se existe depois a capacidade instalada para que, sejam feitas as consultas e os exames necessários de diagnóstico no pós-cirurgia, para o seguimento do próximo seguimento contínuo dos utentes. Portanto, a questão que lhe deixo a este aspecto é se estão a constatar algum tipo de constrangimentos no acompanhamento destes utentes, nomeadamente no que diz respeito ao acesso aos hospitais de dia, que são fundamentais, em muitos casos, para a recuperação e acompanhamento destes doentes. Uma outra questão que quero colocar tem que ver com os centros de diagnóstico integrados.
Termina, Sra. Deputada.
Termino já, Sra. Presidente, cuja criação foi anunciada há vários meses pela Sra. Ministra, pese embora já tivessem sido anunciados pelo Governo anterior e com financiamento do PRR, e que, enfim, queriam colocar mais meios de diagnóstico nos cuidados de saúde primários. O problema é que, mais uma vez, vemos um Governo a investir nos cuidados de saúde primários, não no SNS, mas orientado para os privados, e, portanto, não percebemos como é que eles querem garantir que esta resposta seja dada no serviço público, ou que deveria ser dada no serviço público, se estão a investir no público em detrimento do privado. Portanto, pedir-lhe aqui algumas considerações sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Senhoras e senhores deputados e representantes do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica, muito obrigada por terem acedido a este nosso requerimento, que não é nosso, mas é da Comissão e do Grupo. O Serviço Nacional de Saúde, com 45 anos de história, como frisou, encontra-se num momento crítico, apesar do seu orçamento recorde de 14 mil milhões de euros em 2023, e este aumento de investimento representou 5,3% do PIB, não foi suficiente para resolver os grandes problemas de acesso e a falta de profissionais em áreas essenciais. Para mitigar este problema, estão previstas uma série de medidas no plano de emergência, algumas já aqui explanadas e que todos conhecemos em teoria, mas os seus efeitos não têm sido visíveis para já. Nem sabemos quando efetivamente iremos sentir o seu impacto real e se o mesmo será ou não positivo. O SNS conta hoje com 150 mil profissionais, no entanto, o recurso a horas extra custaram quase 500 milhões de euros em 2023, o que demonstra uma incapacidade estrutural para responder às necessidades. E no contexto das discussões sobre o plano de emergência e transformação da saúde, entendemos que o mesmo deveria ser muito mais holístico e equitativo e valorizar todas as profissões de saúde de forma equilibrada. Mas tal como ocorreu com outras profissões, e relembro aqui, por exemplo, os enfermeiros, há também, relativamente aos técnicos superiores de diagnóstico, uma total ausência de medidas que digam diretamente respeito à sua valorização de salários e carreiras. Ora, sabendo que continuamos a assistir a dificuldades graves no acesso a exames em várias especialidades, atraso na entrega de resultados, lista de espera e serviços que funcionam, às vezes, num ponto de ruptura e cujo funcionamento normal só é assegurado recorrendo às tais horas extra ou simplesmente encerrando serviços. Sabendo também que se sente uma insatisfação generalizada dos profissionais, nomeadamente ao nível da remuneração, progressão na carreira e condições de trabalho, e também relativamente ao incumprimento da lei no que diz respeito aos pontos anuais e o pagamento também diferenciado por funções, por exemplo, de coordenação, que são também algumas das vossas reivindicações e que até ao momento, segundo sabemos, não têm sido devidamente acolhidas, e prova disso foi a recente greve que afetou os serviços em Famalicão, Trofa, Santo Tirso, que teve uma adesão de 95%. Ora, sobre a valorização salarial, colocaria apenas três questões. Qual é que é o impacto desta redução da atribuição de pontos anuais desde 2020 na vossa remuneração? Se nos podem dar um exemplo concreto, numérico. Em relação à questão das funções de coordenação que implicam um acréscimo de responsabilidades, obviamente, sem que haja a correspondente compensação financeira, se tem alguma proposta que tenham levado ao Ministério concreta de valores que achariam justa. Houve recentemente, como já foi referido, uma ronda negocial com o Ministério da Saúde, encontraram alguma solução sentiram acolhimento a algumas das vossas reivindicações, se sim, quais? E voltando agora ao plano de emergência, o grupo do parlamentar do Chega já há muito que tem vindo a chamar a atenção para a necessidade de acesso a consultas e meios complementares de diagnóstico em tempo útil. Apresentou inclusivamente um projeto de lei, o número 148, parece que esta necessidade foi também reconhecida pelo atual governo e, por isso, o plano de emergência reforça então a necessidade de revisão de protocolos para que quando os doentes são enviados para consultas de especialidade, possam já ir acompanhados dos respectivos exames mais utilizados pela especialidade. Segundo o plano, isto irá permitir que os especialistas tenham acesso a um conjunto de informações iniciais relevantes para fazer um primeiro diagnóstico e assim tornar tudo muito mais eficiente, o que é de valorizar. Agora resta saber se isso já está a acontecer. Paralelamente, a senhora Ministra da Saúde também anunciou recentemente a criação dos tais centros de diagnóstico integrados, com o objetivo também de aliviar as urgências hospitalares, mas não faz qualquer referência clara ao papel dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica nessa matéria. E sobre isto, uma última questão, como é que avaliam essa ausência de menção à vossa profissão no plano, no que diz respeito, por exemplo, ao número, ao reforço do número de técnicos ao serviço do SNS, tendo em vista que se possa garantir que estes novos centros funcionem em pleno. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, seu deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento as colegas, senhoras deputados, senhores deputados e senhores deputados, e felicito aqui a vinda, uma vez mais, do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapeuta, e em nome da Iniciativa Liberal agradecemos o vosso tempo, é sempre. Certamente será tão desafiante como da última vez. Antes de entrar na intervenção propriamente dita, não resisto aqui um introito, porque nós tomamos posse em 26 de março deste ano, o Governo também, e desde então nós vivemos um bocadinho como aqueles ratos que estão continuamente no mesmo sítio a andar. E, portanto, as conversas repetem-se e aquilo que é dito repete-se ad nauseum. Por exemplo, a questão de que agora se está a apostar muito no setor privado. Aliás, geralmente a intervenção do Partido Socialista é que agora se está a apostar muito no setor privado. Alguns dados, isto é factual. Portugal perdeu 14 hospitais públicos e ganhou 29 privados numa dúzia de anos. Relatório Estatísticas da Saúde dá conta de que em 2022 existiam 243 hospitais em Portugal, dos quais 112 públicos e 131 privados. Predominância privada começou após chegada de Costa ao poder. Venda de seguros de saúde em 2015 totalizava 555 milhões de euros. Em 2021, o dobro, 1.032 milhões de euros. Número de pessoas com seguro de saúde em Portugal atingiu recordes. Estamos quase com 4 milhões de apólices, claro que alguns podem acumular, quase 4 milhões de apólices de seguros de saúde em Portugal. Portanto, sobre quem é que mais contribuiu para o crescimento do setor privado, acho que estamos esclarecidos. Na nossa ótica, isso não é um problema. Isso não é um problema porque o nosso objetivo é tratar os utentes. E, portanto, a natureza jurídica do prestador é-nos perfeitamente irrelevante. Nós temos inúmeros exemplos, por essa Europa fora, de prestadores do setor social, do setor privado, do setor público, que trabalham e prestam o seu serviço. E, aliás, perguntando aos representantes do Sindicato Nacional, eu não acredito que, se eu vos perguntar se os profissionais de meios complementares de diagnóstico e terapêutica trabalham no setor privado ou no setor público, se uns são mais ineptos do que os outros, ou uns são menos competentes que os outros, eu não acredito que me digam que sim. Já tive a oportunidade profissionalmente de trabalhar com profissionais de vários setores, seja público, seja privado, e eu creio que há bons profissionais em ambos. E, portanto, eu acho que devíamos encerrar essa conversa e também esta luta de classes contínua, tentar pegar no Serviço Nacional de Saúde e fazer isto aqui, daqui, uma luta política, setor público contra setor privado, e fazer uma coisa que raramente se faz. E isto é uma meia-culpa que todos devemos fazer, que é falar dos utentes. Isso sim é que deve nortear toda a nossa ação política. É como é que nós melhor servimos os utentes. E quando nós olhamos, de facto, para os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, e quando olhamos para muitos hospitais, e os senhores saberão certamente, e poderão atestar isto, sabemos que há hospitais que não são capazes de garantir esses MCDTs a tempo e horas, seja por que motivo for, por várias vicissitudes, ou porque não têm profissionais suficientes, é verdade, a carreira tem de ser trabalhada, ou porque as máquinas não há manutenção devida, seja por que motivo for. E nessa situação, uma vez mais, a pergunta que se deve impor é como é que nós vamos atender estes utentes da melhor forma possível. E se isso implicar externalizar os MCDTs, muito bem. Por outro lado, há hospitais que podem e devem internalizar porque o conseguem fazer de forma eficiente e competente. E, portanto, aí não faz sentido algum eles externalizarem. Note-se que o próprio setor privado externaliza MCDTs. Saberão, certamente, que no grupo CUF, quem agora faz grande parte dos meios complementares de diagnóstico e terapêutico, grande parte dos exames de imagiologia, entre outros, é a Unilabs. E, portanto, o próprio setor privado percebeu que há ali um operador, um prestador, que é mais competente, é mais eficiente, é mais produtivo. E, uma vez mais, o que é que interessa? Interessa é garantir bons cuidados de saúde, naturalmente, acautelando questões de eficiência, porque é o dinheiro público que está aqui em causa, é o dinheiro dos contribuintes que está aqui em causa. E, portanto, o que me parece é que, e este é o ponto político, os MCDTs são, de facto, fundamentais, e, naturalmente, os seus técnicos que os asseguram, não apenas para a terapêutica do paciente, sem dúvida alguma, para podermos fazer um bom diagnóstico, para que depois possamos aconselhar a melhor terapêutica, mas também para a própria eficiência dos hospitais. Nós sabemos que existem hospitais que, de facto, as pessoas estão internadas à espera de um exame. E o custo de internamento é um custo brutal. Se nós conseguimos, de facto, articular aqui uma melhor resposta, também a nível dos MCDTs, e isso passa, estamos de acordo com a dignificação da carreira, as pessoas sentirem-se motivadas, estamos completamente alinhados aí, então, certamente que isso vai ser útil não apenas para os próprios utentes, mas para as próprias instituições de saúde, porque vão conseguir ser mais eficientes, e isso é importante, que é o dinheiro público que está aqui em causa. E, portanto, termino dizendo, se é tão relevante assim, ou perguntando se é tão relevante assim para um sindicato que representa todos, se a prestação está a ser no setor privado, no setor público ou no setor social. Quando a questão, imagino eu, deva ser se os profissionais de saúde estão, se os seus interesses estão a ser bem defendidos, independentemente da natureza jurídica do prestador. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Marisa Matias.
Problema técnico. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradeço também a presença dos representantes do Sindicato Nacional Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica. Entendemos que é muito importante ouvir todos os profissionais. Quando estamos a discutir um plano de emergência e outros adjetivos que se queiram colocar para a saúde apresentado pelo Governo, e entendemos que é importante até por várias razões, mas desde logo porque o plano que foi apresentado, sendo muito detalhado, por exemplo, em relação à ligação com os privados e à necessidade de maiores transferências e articulação com os privados, é muito pouco detalhado em relação a carreiras de profissionais. Aliás, a referência às carreiras é feita 3 vezes meramente, e já para não falar o quanto é omisso quando falamos, por exemplo, da valorização salarial dos profissionais e outras áreas que são fundamentais. E, portanto, nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde é um dos pilares fundamentais da coesão social neste país, e sabemos também que os profissionais e trabalhadores da saúde são um dos pilares fundamentais do Serviço Nacional de Saúde. Não tendo tempo para entrar nesta discussão agora aqui iniciada de quem é que cabe prestar os cuidados de saúde, mas nós tendo a saúde como um direito constitucionalmente consagrado, e obviamente isso prevê a saúde como um direito com caráter universal e, portanto, prevê questões como o acesso e a igualdade no tratamento, é evidente que, sendo este um direito dessa natureza, cabe ao Estado, entendemos nós, prestar e não ao Estado garantir. Ou seja, há uma diferença entre o Estado prestador de serviços e entre o Estado financiador de outros prestadores de serviços. E para quem diz que isto é a melhor solução, na realidade nos últimos anos tem aumentado, e muito, é verdade, o orçamento para a saúde, mas também tem aumentado as prestações de serviços, mas também tem aumentado as contratualizações. E isso não melhorou o acesso à saúde, nem melhorou as condições de trabalho e as carreiras dos profissionais e trabalhadores da saúde. E, portanto, creio que aquilo que é apresentado como uma solução muitas vezes esquece que é o caminho que já foi avançado, infelizmente, desde há alguns anos, e que os resultados não são uma solução para a crise. Tem sido o agravamento dessa crise e, portanto, queremos que é isso que poderá acontecer. Mas, pronto, dito isto, é importante como disse, ouvir o sindicato e ouvir representantes dos técnicos superiores de diagnóstico terapêutico. Nós conhecemos as reivindicações, mas precisamos, obviamente, de perceber em que ponto é que estão as negociações, em que ponto é que se sentem incluídos ou não neste plano de emergência para a saúde, de que forma é que veem, aliás, questões como, no atual contexto, como a revisão e a valorização das carreiras e a revisão salarial, e que previsões têm em relação às necessidades, do que seria, do vosso ponto de vista, o ideal, das necessidades do aumento da capacidade de resposta destes serviços no Serviço Nacional de Saúde, e também quais são as previsões que fazem em termos de necessidades em relação à internalização destes serviços. Creio que é muito importante termos essa informação, volto a dizer, porque o plano de emergência apresentado pelo Governo é um plano que não trata das questões essenciais e é com preocupação que constatamos que, aliás, na linha do Governo anterior, que o atual Governo relega os profissionais e os trabalhadores da saúde para um segundo plano e, portanto, não entende como uma área prioritária de intervenção e, infelizmente, como disse e termino, os aumentos que têm existido do ponto de vista do financiamento na saúde não se têm traduzido em nada naquilo que são as carreiras e a valorização salarial dos profissionais. Como disse, é um dos pilares fundamentais do Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde, obviamente, uma das maiores conquistas da nossa democracia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos.
Sra. Coordenadora, são 3 minutos?
5 minutos.
5. Muito obrigada.
Até 5 minutos.
Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar os representantes do sindicato aqui presentes. E eu começava exatamente por esta questão. Há muito que estão identificados as dificuldades e os problemas com que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado. Há muito que estão identificadas também o conjunto de reivindicações por parte dos profissionais de saúde. Ou seja, aquilo que tem faltado é resposta a esses mesmos problemas. E quando este governo iniciou funções, aliás, colocou a saúde, dizia que seria uma prioridade e queria avançar com um plano de emergência. A verdade é que, confrontado com aquilo que consta nesse plano de emergência, o que salta à vista é o que não consta lá. Se um dos problemas com que mais o Serviço Nacional de Saúde se confronta é a falta de profissionais de saúde, é o não reconhecimento e não valorização das carreiras, dos salários, das progressões dos profissionais de saúde, aquilo que seria prioritário seria exatamente resolver estes problemas. Procurar resolvê-los valorizando os trabalhadores, valorizando as suas carreiras, valorizando os seus salários, resolvendo os problemas com os quais persistem. E a verdade é que este plano de emergência para a saúde, sobre profissionais de saúde, podemos dizer que está ausente e que não constam medidas, de facto, para a sua valorização. E quando nós falamos que está ausente, a solução não se resolve aumentando a subcarga de trabalho sobre os profissionais que já hoje estão no Serviço Nacional de Saúde. A solução resolve-se valorizando as carreiras e resolvendo os problemas concretos com que os profissionais estão confrontados. Nós temos acompanhado a situação dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Há questões que persistem, problemas que persistem e que estão por resolver, nomeadamente as desigualdades na contabilização dos pontos para efeitos de progressão. Sabemos também que tem havido o alargamento ou o aumento de vínculos precários, em particular com técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e parece-nos que a nós, de facto, esta não é a solução, não é o caminho, não é assim que se vai conseguir fixar os profissionais que precisamos. Estamos a falar de um conjunto de profissionais que são essenciais na área do diagnóstico, na área do tratamento, em que há carência no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, este era um primeiro aspecto que gostaria de abordar. Um segundo que se prende com a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, porque muitos dos exames e dos meios de diagnóstico não são realizados no Serviço Nacional de Saúde, mas deveriam de ser e deveria de haver esse aumento de capacidade, porque não sai mais barato mandar fazer fora do Serviço Nacional de Saúde, não sai mais barato. E para além de não sair mais barato, o Serviço Nacional de Saúde fica dependente de entidades terceiras. Aliás, temos visto como é que muitas das unidades privadas têm tratado quando são doentes que são do Serviço Nacional de Saúde, com exames para daqui a 5, 6 meses ou até mais, e que não se conseguem marcar. Portanto, a solução não passa por transferir mais recursos financeiros para essas unidades privadas. Na nossa opinião, passa sim por investir no Serviço Nacional de Saúde, aumentando a sua capacidade, internalizando um conjunto de meios complementares diagnóstico e terapêutico. Isto exige naturalmente investimento. Aliás, o dinheiro que é canalizado para essas unidades privadas devia de ser, era mobilizado para investir na modernização dos equipamentos e na garantia não só de condições de trabalho, mas para a realização dos meios complementares diagnósticos, que são importantes para a prestação de cuidados de saúde. Eu tenho uma única questão para vos fazer, que é, na vossa opinião, conhecendo a realidade, naturalmente, mas na vossa opinião, porque o que nós queremos é resolver problemas, quais é que são, de facto, o que é que consideram que é prioritário para não só responder aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, aos conjuntos profissionais de saúde, mas também para o reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde, e também um aspecto que é qual o ponto de situação, de facto, do conjunto de reivindicações que têm, de respostas que são necessárias, e qual é que é a resposta que têm tido por parte do Governo às questões que os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica têm colocado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Antes de passar também a palavra aos meus colegas, que me vão ajudar a responder a uma série de questões que colocavam, não podemos também deixar de referir, até porque já o tínhamos dito na intervenção inicial, que este sindicato não tem qualquer questão sobre se a prestação de cuidados, do ponto de vista, pura e simplesmente, naquilo que é o trabalho dos TSTTs, tanto no privado como no público ou no setor social. Os TSTTs estão obrigados a exercer dentro daquilo que são as suas competências e, obviamente, esperamos nós, a maior parte das nossas profissões não tem autorregulação, que esperamos que seja uma coisa que brevemente seja resolvida, mas também o exercem debaixo da sua legis artis e, portanto, devem-no fazer nesse sentido. A nossa questão concreta é que a qualidade do emprego no privado e no social, pese embora o setor público ter as dificuldades que todos conhecemos, nomeadamente de carreira e de valorização dos trabalhadores, a qualidade é muito aquém, como a gente disse, fica, e é muitas vezes, supostamente, aquilo que foi dito de que no privado é mais barato fazer meios complementares de diagnóstico e terapêutica, é por diversos fatores, e um deles é com base nos salários dos trabalhadores. E, portanto, nós, do ponto de vista de sindicato, quando defendemos trabalhadores, porque temos trabalhadores sindicalizados, e preocupa-nos muito os trabalhadores sindicalizados do setor privado pelos baixos salários que se praticam no setor privado, pelo menos a nível dos meios dos TSTTs, é que quando é o Estado que está a pagar uma prestação de cuidados, eu não posso ter uma concorrência que é desleal. Porquê? Porque eu, no setor público, pratico, apesar de tudo, um determinado nível salarial, e quando chego ao setor privado, pratico outro nível salarial. E, portanto, eu não estou a concorrer da mesma forma. E mais, eu concorro e só faço aquilo que quero. Eu, enquanto privado, escolho aquilo que quero fazer. Ao contrário do setor público, que tem que responder a tudo o que é necessidades dos seus utentes. Portanto, nós sindicato, respondendo concretamente, e acho que é uma discussão muito interessante, a questão do setor privado, e como já foi aqui dito, teríamos de estar aqui muito mais tempo, até porque existem exemplos por essa Europa fora, daquilo que tem sido nos últimos anos a aposta de que não interessa quem é que faz a prestação de cuidados, o que interessa é ela ser feita. Nós não estamos de acordo. Porquê? Porque, nomeadamente, basta ver um estudo que foi apresentado a semana passada por um grupo de trabalho encomendado pelo governo inglês, do novo governo inglês, obviamente um governo trabalhista, mas que se preocupa com aquilo que foi a degradação dos serviços e da prestação de cuidados de saúde em Inglaterra, que há muitos anos era um dos melhores serviços nacionais de saúde. Basta falar com portugueses e imigrantes em Inglaterra, nomeadamente as nossas grávidas, que querem vir ter os filhos a Portugal ao Serviço Nacional de Saúde Português, e também sobre a questão de porque é que estamos a passar para o setor privado a questão da obstetrícia, nomeadamente a nível dos partos, porque nós no setor privado fazemos cesarianas em vez de fazermos o parto normal. E isto tem custos muito mais elevados para o SNS também, mas também tem para as pessoas e para as parturientes. Apesar da comodidade que é eu poder programar uma série de cesarianas e não ter que estar sujeito, por exemplo, à espera que naturalmente as pessoas tenham o seu filho, neste caso as mulheres parturientes. Portanto, sobre essa questão, dizermos que nós, e é uma discussão que deveria ser feita, porque muitas vezes não temos forma, nem conseguimos comparar efetivamente aquilo que é o resultado e os resultados do setor privado e do setor público. O que a gente sabe é que o Serviço Nacional paga quando contratualiza. E também concordo consigo quando diz que não é de agora que estamos a contratualizar com o privado e com o social. Há muitos anos esta parte. E tem aumentado muito nos últimos anos, portanto, o anterior governo também tem responsabilidades a esse nível, não tínhamos dúvidas nenhumas. Portanto, sobre isso, naquilo que temos estado de acordo estamos, naquilo que não estamos de acordo não estamos. Sobre a questão da negociação com o Ministério da Saúde, vários grupos parlamentares nos colocaram essa questão, dizer concretamente, foi aqui reportado, de facto tivemos uma reunião, havia um compromisso que, relativamente à questão da matéria da atribuição de pontos que resultam da avaliação, era clarificado pelo Governo até o fim de agosto. Ainda não foi, temos insistido muito, temos feito reivindicação nesse sentido e luta e greves nas instituições, sendo que nós já temos, neste momento, estamos a caminhar para 2/3 das instituições em Portugal que já atribuíram corretamente os pontos. Portanto, não se consegue compreender porque é que as outras instituições ainda não o fizeram. Senhora Deputada, relativamente à diferença e só numa questão mínima, a atribuição de pontos correta, por exemplo, poderá levar, no imediato, pelo menos a uma alteração de posição remuneratória. Como estamos a falar de técnicos superiores, é uma alteração, são 200 euros por mês, portanto, não é questão de fazer as contas, é perceber que, quanto é que isso significa. Podendo, em algumas situações, não ser só uma posição remuneratória, ser duas, dependendo do número de pontos que os trabalhadores têm. Portanto, sobre a restante matéria que o Governo tinha ficado até meados de setembro, de apresentar protocolo negocial e marcar reunião, à data 2, dia 18 de setembro, não temos qualquer feedback por parte do Ministério da Saúde, apesar da insistência que temos feito e apesar também daquilo que tem sido a reivindicação que temos fazendo na rua, e obviamente não posso deixar de dizer nesta casa que se não houver resposta nos próximos dias, nós vamos agravar, nomeadamente no mês de outubro, vamos agravar as nossas formas de luta e de reivindicação, até porque não entendemos que assim seja. Portanto, sobre as questões da negociação a este ponto da situação, passava agora aos meus colegas para darem algumas respostas daquilo que foi colocado.
Boa tarde. Respondendo agora concretamente ao Sr. Deputado Alberto Machado, que já não está, mas não quero deixar de responder, em relação aos 5 eixos, respondendo a resposta aos doentes oncológicos, tem que ser feito de uma forma global. Eu acho que até então não foi feito. Não interessa só operar o doente. Claro que sim. Mas há um pós, e há um pré e há um pós. O pós é importante, se calhar, os senhores deputados perceberem quais são os tempos que medeia uma resposta de um exame citológico que se prende, nomeadamente nos EPOs, em relação a uma resposta, a um caso real, quais são os tempos que medeiam hoje de resposta, assim como quais são os tempos que medeiam também no tratamento. quando eles exigem, por exemplo, tratamentos de radioterapia. Portanto, são situações que nós devemos contemplar e devemos acautelar. No que diz respeito ao acesso à grávida, penso que, perdoe-me, não está aqui, mas acho que só pode ser piada, porque o acesso à grávida foi aquele que falhou totalmente, porque nunca tivemos tantas grávidas a nascer em ambulâncias. Portanto, por aí nem vou falar. Urgências. Urgências têm que ser vistas de uma forma global e têm que ser vistas naquilo que foi dito aqui e pela senhora deputada Sofia Andrade, que questionou qual é o ponto da situação dos centros de diagnóstico rápidos. Não há urgência. Não há urgências que não tenham diagnóstico. Não se está a pensar num diagnóstico global e num diagnóstico perfeitamente alargado, mas há parâmetros de urgência. Exemplificando, eu entro com uma doença, com uma dor abdominal. É um apendicite? Não é? Não sei. Vai para o hospital. Se eu tiver parâmetros básicos ali que me deem resposta, eu vou para casa, porque afinal não é um apendicite, e é uma, não vou para as urgências, ditas as falsas urgências, porque não há falsas urgências. Há aí falsas respostas, ou não respostas. Eu, doente, tenho uma urgência e vou lá, ponto. E essa é uma questão que está em zero, está como estava no governo anterior. Exatamente a mesma coisa. A presença destes profissionais lá é imperativa, não pode funcionar sem, e nós estamos disponíveis para fazer parte da solução e não do problema. Portanto, essa que é uma questão das urgências. Enfim, médico de família e enfermeiro de família, fantástico, estamos plenamente de acordo. E depois? Tratamentos de fisioterapia, tratamentos, acompanhamentos para a terapia da fala, nem sequer há no privado, Sr. Deputado. Terapia da fala, não há resposta, muita resposta no privado. Terapia ocupacional, Sr. Deputado, também não há resposta no privado. Esses doentes ficam coartados desta vertente, entre outras. Basicamente, como tenho pouco tempo, irei ser muito, muito, muito rápido. Há uma coisa aqui que eu acho que é importante, e a Sra. Deputada perguntou em relação ao Sr. Deputado do Chega, Sra. Deputada Marta Silva, em relação à questão das tabelas, como é que estão, da questão de coordenação e de direção. Estão em nada. E nós não apresentámos proposta, sabe porquê, Sr. Deputado? Não tivemos oportunidade. Só se fôssemos à porta e fizéssemos uma greve da fome. Não estou disponível. Não estou disponível. Mas, assim, é para lhe dizer que, para, como alguém dizia anteriormente, para dançar o tango são precisos dois. Nós estamos disponíveis para dançar o tango. Mas falta-nos o outro par. Portanto, é importante que o Ministério da Saúde olhe para este grupo profissional com a mesma dignidade que olha para os dois maiores grupos. No SNS, hoje, somos mais de 10 mil profissionais, sendo poucos ainda, mas é um número já considerável e que, sobretudo, dão respostas às populações. Nós, ao reivindicarmos aqui condições, e isto que fique bem claro, ao reivindicarmos aqui melhores condições para os profissionais, estamos, de uma forma explícita, a querer melhores condições para os utentes, a prestar-lhe melhores condições, e é isso que nós queremos. Voltando, não posso deixar de referenciar aqui, com todo o respeito e estima que tenho pelo Sr. Deputado Amaro Nuno Lopes, nós, as regras têm que ser semelhantes para conseguirmos ter os mesmos resultados. Não podemos estar hoje, por exemplo, e aconselho a que pesquise, no hospital, em Viana do Castelo, o ULS de Viana do Castelo, em que tenhamos trabalhadores que estão a trabalhar lado a lado com outros trabalhadores e que recebam menos. Porquê? Porque esse serviço foi externalizado. Há mais. Tem, por exemplo, também o Litoral Alentejano. Agora sim, felizmente, há aqui uma equiparação, porque de uma forma obrigatória teve que ser feita. Não somos quanto ao privado, não somos nada quanto ao privado. Temos colegas no privado. Agora, as regras têm que ser as mesmas, Sr. Deputado. Senão, estamos aqui a dois tempos, e isso acho que nem a iniciativa liberal gostaria de ver, que estes profissionais no privado tivessem a ser, a frase é minha, a palavra é minha, explorados, para que o produto saia mais barato. E depois é questionável se saia mais barato, Sr. Deputado. É questionável. Mas terei todo o gosto em reunir consigo e também lhe mostrar...
Eu peço atenção ao tempo. Temos que cumprir o tempo.
Sr. Deputado, não ponha carapuças que eu não tenho. Ok? Esse é um direito meu. Ok? Esse é um direito meu. E que é o qual eu não abdico desse meu direito. Portanto, não ponha carapuças, porque isso eu não admito a ninguém. Que fique aqui bem claro. Ok? É o meu pensamento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Presidente, muito rapidamente para terminarmos.
Relativamente à capacidade instalada no SNS, foi-nos questionado. Nós damos só um exemplo. Nós tínhamos mais capacidade quando foi na questão da pandemia, por exemplo, na resposta da elaboração dos testes Covid. podia ter sido bem mais rentabilizado e não estarmos, e porque temos capacidade, nós temos capacidade instalada no SNS, obviamente que há questões relativas à organização e à gestão e naquilo que também são interesses, e não temos problemas nenhums em dizer, nós sabemos, nomeadamente, que um dos problemas da internalização, nomeadamente a nível laboratorial, é os interesses que também existem no setor privado, e a grande pressão que existe sobre os decisores políticos relativamente a isto, mas não podíamos deixar de dar como exemplo aquilo que aconteceu, ainda bem, pouco tempo veio para a comunicação social, daquilo que foi a cartelização que houve na questão dos testes Covid por parte dos laboratórios privados. E é isso que nós não queremos que aconteça. Ou seja, nós ficámos refém dos privados, como foi o caso na questão da testagem Covid, e depois os privados utilizaram, como quiseram, muito bem lhes apeteceu, a questão dos custos que imputaram ao SNS da realização disso. Esse é que é o nosso receio. Há capacidade instalada no SNS. Obviamente não temos capacidade para responder a tudo, mas podemos rentabilizar muito mais aquilo que temos, nomeadamente há dinheiro do PRR, como houve para equipamentos a nível da imagem médica e como há para dotar os nossos centros de saúde de uma resposta mínima e aliviarmos aquilo que é a pressão sobre as urgências em muitos aspectos, como já aqui foi dito. E muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer a presença do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico Terapêutico. Percebemos a importância destas audições, que daria-lhe até um nome mais extenso do que propriamente audições. Senhoras e senhores deputados, está terminado esta reunião. Muito obrigada.